Vamos então dar início à nossa reunião de Grupo de Trabalho da Saúde Mental. Eu pergunto aos senhores e senhores deputados e aos nossos convidados para esta audição se estão a ouvir, se conseguem ouvir.
Ouvir dizer bem.
Sim, é normal que faça feedback agora porque estão os vários micros ligados. Muito bem, então, agradecendo aos nossos convidados de hoje, aqui no âmbito do nosso grupo de trabalho, para darmos seguimento àquilo que é o nosso plano de atividades. Hoje vamos ter em audição membros do Conselho Diretivo da ARS Norte e do Conselho Diretivo da AR Centro, aos quais deixo já os meus cumprimentos. Da parte do Conselho Diretivo da ARS Norte, são aqui as informações que tenho comigo, estão presentes o Dr. Carlos Alberto de Jesus Nunes, que é o Presidente da ARS, e o Dr. Jorge Bossa, Coordenador Regional de Saúde Mental. Do Conselho Diretivo da ARS Centro, temos a doutora Rosa Marques, que é Presidente da ARS, Dr. João Redondo, Coordenador Regional da Saúde Mental, Dr. Tiago Santos, Psiquiatra no Centro Hospitalar de Baixo Voga, e doutora Paula Correia, Pedopsiquiatra do Centro Hospitalar Universitário de Cova da Beira. Portanto, agradeço-vos desde já aos nossos convidados esta possibilidade e a vossa disponibilidade para poderem partilhar connosco nesta audição. Eu vou recordar, penso que todos têm a grelha dos tempos, mas eu vou recordar. Temos um momento inicial que será dividido entre as duas ARSs de 5 minutos para uma intervenção inicial. Depois temos uma ronda de 3 minutos para cada grupo parlamentar. No final da primeira ronda voltam os nossos convidados a ter tempo de resposta, consoante o tempo gasto pelos senhores e senhoras deputadas, e depois passamos para uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e a resposta assim será na correlação de tempos. Portanto, dávamos início a esta audição. Eu sugeria que começasse. Eu sei que há um grupo que tem, uma ARS que tem uma apresentação para fazer. Pergunto se, só por questões de logística, se era a ARS Norte ou Centro. Ok. Estão a ouvir-nos, é que nós não, se estão a falar connosco, nós não estamos a ouvir.
Estamos a ouvir, sim, peço desculpa que o microfone estava desligado. Estava a dizer que nós Centro temos um PowerPoint. Não sei se o Norte tem.
Muito bem, era mesmo só para confirmar e já fizeram a experiência, não foi? Centro, muito bem. Então começaríamos 5 minutos para a intervenção inicial da ARS Norte. Façam favor, têm a palavra.
Muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir.
Estamos sim. Obrigada.
Estava a ouvir um eco. Iríamos aqui inicialmente fazer uma pequena ponto da situação da saúde mental na ARS Norte, neste último ano e nos primeiros meses deste ano. Nós tivemos realmente, na sequência da epidemia Covid, houve aqui um grande impacto sobre as alterações da procura, tanto das consultas como dos serviços de urgência, como de internamento. Verifica-se realmente uma redução da procura do serviço de urgência durante o ano de 2020, mas que em 2021 já começou a haver uma retoma dessa procura. Os internamentos também diminuíram em 2020, e até agora ainda não houve esse aumento. Mas, pelo contrário, as consultas de saúde mental, essas sim, aumentaram em 2020. E, portanto, isso para nós é um bom indicador e também foi possível manter todo o acompanhamento das situações crónicas pelas equipas, das várias equipas dos serviços locais de saúde mental da região norte. Mas para uma informação mais detalhada da participação, eu pedi ao Dr. Jorge Bossa, que é o nosso coordenador da saúde mental na região norte que fizesse aqui um ponto de situação que está a acontecer.
Boa tarde, Srs. Deputados, e saúde naturalmente esta comissão e o interesse à Assembleia da República pela saúde mental que bem necessita, e dizer que a saúde mental na região norte, como enfim, nas regiões em geral, tanto quanto foi informado, deu resposta, de facto, durante o tempo da pandemia, às necessidades, de facto, da população. A dizer que é importante distinguir aquilo que são as reações, naturalmente, com o sofrimento à situação de crise que sempre existem na sociedade, de fenómenos de angústia, de fenómenos até depressivos ou subdepressivos, algumas situações de perturbação de stress pós-traumático, mas que, de facto, foram contidas, quer nos cuidados primários, quer a nível dos serviços locais de saúde mental. Com efeito, nós tivemos a ocasião, durante o tempo da pandemia, de fazermos orientações específicas e tivemos a coordenação regional com os serviços locais de saúde mental, de forma a podermos ajustar respostas, de facto, destes serviços às necessidades que, entretanto, foram surgindo e, efetivamente, o que se verifica pelos indicadores que nós temos disponíveis é que realmente foram eficazes e eficientes, sem bastante dizer que, na verdade, não houve o número de interventos diminuiu, não houve, portanto, agudizações das grandes complicações mentais graves, uma vez que os serviços locais de saúde mental não tiveram, durante este período, a sua atividade, quer às vezes telefónica, quer presencial, quando necessária. E isso, de facto, permitiu que não houvesse sobressaltos a nível da saúde mental, a nível da região norte. A dizer que também a criação dos eventos regionais de crise também foram uma mais-valia importante, uma vez que criaram uma articulação mais estreita entre os cuidados primários e os serviços locais de saúde mental, canais próprios que, diga-se de passagem, não chegou a haver necessidade de utilizar, uma vez que a maior parte dos serviços locais de saúde mental na região norte já tem esses canais criados há anos com os cuidados de saúde primários, e, portanto, há uma fluidez na referenciação e na comunicação em muitos serviços locais de saúde mental e vários, e a maior parte dos acessos na região norte. Dizer, portanto, que, em geral, aquilo que creio que é importante e relevante para os deputados é que, pese embora haver informações incorretas sobre o estado da população, de estudos mostram claramente que o que existe, de facto, são reações naturais de uma situação de crise, mas que isso não significa que haja um agravamento da doença mental dos portugueses, que se têm mostrado realmente resistentes, quer na região, quer nas outras regiões, tanto quanto sei, e, portanto, creio que era importante dizer bem aqui que diferenciar aquilo que são reações naturais do ser humano em circunstâncias que todos o resto experimentamos, do medo, naturalmente, e daquilo que é a doença mental. Ainda e apenas dizer que, na primeira fase do OMO, tivemos a preocupação de criar apoios específicos para os profissionais de primeira linha, dado naturalmente o conhecimento que sabíamos da literatura e não só da situação de maior angústia a que está com os sujeitos. Essas equipas foram criadas em todos os serviços locais de saúde mental e quem necessitou delas, portanto, delas ocorreu, sendo que vários serviços locais de saúde mental tiveram atuações também espontâneas, ou digamos,
Doutor Jorge Boça, para terminar, já passamos os 5 minutos.
Ok. Dizer isto, enfim, que os profissionais de primeira linha jamais lhe faltou o apoio, tiveram, de facto, esse apoio específico criado para eles em todos os serviços que estão dando.
Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa intervenção. Passava agora, então, a palavra para o Partido Socialista, para a senhora deputada Anabela. Como? Peço desculpa, eu já estava a acelerar. Peço desculpa, obviamente, aos nossos convidados da ARS Centro, que agora têm a palavra e os vossos 5 minutos para a vossa apresentação. Já estava aqui a acelerar indevidamente, Por isso, quando se estiverem preparados, podem começar. Penso que tem uma apresentação. Ainda não estamos a visualizar a apresentação. Diz que está em apresentação, está em pausa. E peço-vos que liguem o microfone, porque não estamos a ouvir. Continuamos sem som. Muito bem, já temos som.
Tem som.
Tem som, tem som. Muito bem, já estamos a ouvir, podem iniciar.
Só um minuto que estou a tentar pôr a apresentação.
Com certeza.
Mas é esta. Partilhar.
Já estamos a visualizar.
Muito bem.
Obrigada.
Queria cumprimentar a Sra. Presidente e os senhores e senhoras deputadas e agradecer esta audição, que é importante para a saúde mental. Dentro da Política Geral de Saúde, é necessário prestar especial atenção à política de saúde mental, onde importa que a realidade social, política e económica sejam tidas em conta, pois as perturbações mentais e comportamentais estão associadas a uma complexa interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Importa lembrar que, a nível mundial, 20 a 25% de todas as pessoas, em dado momento, durante a sua vida, sofrem de uma perturbação mental e/ou comportamental. O Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2020 da Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez estabelece metas concretas a atingir pelos diferentes países, veio confirmar que o Plano Nacional de Saúde Mental se encontra no caminho certo, uma vez que, tanto a nível dos objetivos como das estratégias preconizadas, se verifica sobreposição quase total entre ambos. Mas em Portugal, a saúde mental não tem sido considerada uma prioridade política. O subinvestimento crónico a este nível tem separado o nosso país de muitos dos outros países da Europa Ocidental, onde existe uma proporcionalidade entre a carga que representa a doença mental e aquilo que os países onde não existe, portanto, uma proporcionalidade entre a carga que representa a doença mental e aquilo que os países investem no nosso país. Estes obstáculos permitem-nos melhor compreender porque não tem sido ainda possível a concretização do Plano Nacional de Saúde Mental. No momento atual, não tendo sido substituído por nenhum outro e não se registrando qualquer mudança a nível técnico ou científico, deverá manter-se em vigor até estar implementado na sua globalidade. A nível da Região Centro, a Coordenação Regional de Saúde Mental, partindo dos princípios definidos pelo Plano Nacional de Saúde Mental, tem fundamentalmente investido, a par com a resposta à presente crise, em várias iniciativas, e é isso que eu vou aqui agora tentar passar nos slides. Portanto, primeiro, na leitura das necessidades de cada um dos serviços locais de saúde mental da região, onde, por exemplo, as diferenças entre o litoral e o interior do país, ao nível, por exemplo, dos recursos humanos, são por vezes muito significativas. O Dr. Tiago Santos e a Dra. Paula Correia, se forem colocadas questões sobre isto, abordará o assunto. Ao nível dos cuidados continuados, integrados, o slide é que não está a passar agora, peço desculpa. Eu peço desculpa, mas isto não está a funcionar. Pá. Agora não passa o slide, pronto. Desculpe. Não passa.
Eu acho que hoje não é que não. Eu tinha aí uma questão que era.
Desculpem. Será isto?
No monitor principal.
Ah, talvez não tenha feito partilha de ecrã.
Eu fiz partilha. Eu não estou a conseguir. É partilhar ecrã, certo, já pus. E agora tenho monitor principal, monitor secundário e todos os monitores. Se calhar eu ponho todos os monitores, mas não acontece nada.
Está a apresentar todos os
monitores. Deixa ver se não, não passa nada.
Não pode. Tem que ser o principal, partilhar ecrã.
É este?
Os nossos serviços acho que vão entrar em contacto para tentar resolver.
Peço.
Ele tinha um monitor que fosse para passar.
Não, desculpe, tem que ser aqui. Tem que ser aqui ao partilhar. Partilhar é cá. E agora tem aqui os vários monitores. Não está a partilhar.
Por favor, parem a partilha.
Bom engenheiro, só vamos lá.
É que não pode ser partilhar PowerPoint, tem mesmo que ser partilhar ecrã. E agora abrir o PowerPoint.
Pois é que o computador não está para isso. Estão a ver agora?
Parece que a apresentação está em pausa.
Já estão a ver?
Ainda não. Continua a parecer que a apresentação está em pausa.
Vou passar os slides.
Paula, deixa eu tentar. Deixa eu tentar.
Se não conseguirmos resolver nos próximos 15 segundos, eu diria que temos mesmo que avançar sem a apresentação. E depois, aquilo que pedi era que os senhores doutores nos fizessem chegar à apresentação por e-mail. É porque eu informo que nós temos plenário às 15 horas e então temos mesmo que cumprir o melhor que possível aqui os tempos.
Muito bem, desculpem esta...
Não tem problema, acontece. São as tecnologias, às vezes.
Estava eu a dizer que em relação às nossas atividades neste mandato, que começou em março do ano passado, temos desenvolvido um conjunto de atividades que passo a enunciar. Leitura, portanto, no sentido de ler as necessidades de cada um dos serviços locais de saúde mental, temos vindo a definir indicadores e a colocar questões a partir deles, e entre eles sublinhei aqui já as diferenças entre o litoral e o interior do país, por exemplo, ao nível de recursos humanos, que são por vezes significativas. Ao nível da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, no sentido de dar um sentido de realidade àquilo que são as respostas, temos vindo a proceder ao levantamento prévio das necessidades da região centro, tendo já em 2021 criado algumas das respostas que vão encontrar essas necessidades. Visando dinamizar uma maior participação dos utentes e dos cuidadores na reabilitação e integração social das pessoas que sofrem de problemas de saúde mental grave, estão em preparação ao nível dos cuidados continuados e integrados de saúde mental, o encontro com as equipas de coordenação local, visando a reavaliação do trabalho e das estratégias nesta área. Na promoção e integração das pessoas que sofrem de problemas mentais graves, na promoção da integração dos cuidados de saúde mental com os cuidados de saúde primários, está a decorrer um plano de trabalho colaborativo, um projeto que intitulámos de Crianças, Famílias e Comunidades Saudáveis Não Brotam em Jardins, que é um projeto acolhido na área do Governo, da modernização do Estado e da administração pública. Tem 8 projetos, nós somos um deles, participam 57 pessoas e 36 identidades, e estão representadas as 11 áreas do Governo neste projeto. Sublinho também, em termos da integração dos cuidados, o trabalho comunitário desenvolvido em Figueirão dos Vinhos, Pedro Álvaro Grande e Castanheira de Pera, e também a Oliveira do Hospital, que são áreas geográficas de influência do CHUC em termos comunitários. Garantir a acessibilidade dos serviços de saúde mental de todos os que deles necessitam e promover serviços de saúde mental na proximidade, e na linha do que já tinha referido anterior, já foram este ano implementadas 2 equipas comunitárias, uma de adultos no Centro Hospitalar Tondela e Viseu, e outra de infância e adolescência no Centro Hospitalar Cova da Beira, que estão a dar os primeiros passos. Na promoção da vinculação intersetorial do setor da saúde mental com outros setores da comunidade, numa perspectiva de trabalho colaborativo em rede multidisciplinar e multissetorial, lembro aqui o projeto Noite Saudável, que é um projeto financiado por Portugal 2020, envolve 23 municípios da região centro, 3 grandes áreas de trabalho, violência interpessoal, consumo imoderado de álcool e drogas ilícitas e a prevenção da sinistralidade rodoviária. É um projeto que começou há três anos. Na importância de criar respostas às necessidades em saúde mental das populações mais desfavorecidas e vulneráveis, estou a falar das vítimas de violência doméstica, das vítimas de tráfico, da população migrante. Aqui no centro temos uma rede multidisciplinar e multissetorial que abarca todas as instituições que são interfaces na resposta a estas populações, que é o Grupo de Violência, Informação, Investigação e Intervenção, e temos também o Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicológico, que responde a estas populações. Na proteção e promoção dos direitos humanos, Temos a Agência do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos, que envolve 32 entidades, que são, no fim de contas, também entidades que são interface na resposta a estas populações.
Senhor
No
Doutor,
reforço da importância de serem
para terminar, nós paramos o tempo enquanto tivemos este problema. Sim, muito obrigada.
No reforço da importância de investir em estratégias de prevenção e promoção, temos também a Rede de Escolas contra a Violência, uma iniciativa que é a Semana do Bebé, entre outras. Embora haja muito que aprender, a evidência científica atual é clara, temos à nossa disposição o conhecimento e a capacidade necessários para reduzir significativamente a carga das perturbações mentais e comportamentais. Investir numa maior equidade ao nível da capacidade de resposta dos serviços locais de saúde mental em cada distrito da nossa região representa um dos pilares fundamentais para podermos concretizar tais objetivos. Possibilitar ao
Tem mesmo que
Conselho Regional de
terminar,
Saúde
peço
Mental
desculpa.
trabalhar dentro da ARS em competências atribuídas, nomeadamente com os Conselhos de Administração Hospitalares e concomitantemente poder dispor de uma equipa multidisciplinar para implementar o seu programa, será fundamental. Termino pedindo consenso e apoio político, porque serão fundamentais para não se perder o impacto da pandemia na visibilidade e importância que a saúde mental passou a ter. Os senhores deputados e deputadas têm agora esta responsabilidade. E desculpem a apresentação.
Não tem
Desculpem.
mal, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava então, agora sim, a palavra para as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. E para iniciar a primeira ronda, passo a palavra à senhora deputada Anabela Rodrigues, do Partido Socialista, que está online. 3 minutos, senhora deputada, faça favor.
Não sei se me estão a ouvir.
A
Sim?
ver e a ouvir, faça favor.
Ouvir. Muito bem.
Deixa agora ouvir, deixa agora ouvir.
Peço só que
Senhores
os nossos.
deputados, excelentíssimos
Senhora Deputada.
representantes dos conselhos diretivos da ARS Norte e Centro, Dr. Carlos Alberto Nunes, Dr. Jorge Bolsa, Dra. Rosa Marques, Dr. João Redondo e Dra. Paula Correia. Queria desde já agradecer a vossa presença e toda a disponibilidade para estarem aqui hoje e esta exposição que nos fizeram já à cabeça e tão esclarecedora. Tenho o prazer de conhecer pessoalmente o professor Jorge Bolsa, por ter sido meu professor na faculdade, e é por isso um gosto especial encontrá-lo aqui hoje, cada um de nós, nestas novas e tão diferentes funções. E hoje estamos aqui para falar da abordagem estratégica à saúde mental no contexto da pandemia de Covid-19. No âmbito da pandemia, a saúde mental tem ocupado um lugar de destaque, não apenas pelo impacto mental negativo e expectável, mas também porque constitui um fator protetor e um elemento crucial para a resiliência necessária para enfrentar os desafios económicos e sociais pós-pandemia. A produtividade, o desempenho educativo, o envolvimento cívico, a qualidade de vida, o bem-estar dependem da saúde dos cidadãos, muito influenciada pelas suas condições psicológicas. Esta pandemia mostrou-nos como as nossas prioridades e rotinas podem transformar-se profundamente em poucos dias, exigindo de nós uma grande capacidade de adaptação e despoletando sentimentos de medo, angústia, stress e ansiedade transversais aos vários escalões etários. Reconhecemos que, apesar de todo o contexto de dúvida perante algo desconhecido, houve um grande esforço que resultou numa resposta efetiva por parte dos serviços públicos às necessidades da população no que diz respeito à saúde mental. Se houve área em que a resposta foi célere, foi esta: a rápida ativação do plano de emergência para a saúde mental, tendo em curso respostas ao nível dos cuidados de saúde primários e também nos hospitais, a criação da linha de aconselhamento psicológico e do microsite dedicado exclusivamente às questões de saúde mental, com destaque para a prevenção do suicídio, são exemplo disso. Os serviços locais de saúde mental e os ACEs reorganizaram-se no sentido de dar respostas às novas necessidades e de manter um acompanhamento aos doentes anteriormente já em acompanhamento. Os ACEs, para além da resposta aos quadros mais ligeiros e moderados, desenvolveram iniciativas de apoio aos profissionais de saúde. Embora a atual pandemia tenha aspectos peculiares que dificultam a previsão, sabe-se de outras situações em que, na maior parte das pessoas, os sintomas acabam por desaparecer completamente com o tempo. Mas também existe uma proporção menor que mantém sintomas de forma mais prolongada e intensa, com perturbações de stress pós-traumático para os
Para
quais
terminar, senhora deputada.
resposta. Posto isto, e agora numa fase já de desconfinamento, mais adaptados e competentes para lidar com a situação, embora perspectivando-se um aumento do número e gravidade das situações, como deve ser reorganizada a resposta às múltiplas necessidades que surgem na área da saúde mental? Estamos preparados para dar resposta às novas solicitações? Pergunto. Relativamente aos gabinetes regionais de crise... Deputada. Serão para manter, termino já, Sra. Coordenadora, serão para manter no mesmo modelo de atuação, serão reorganizados e, por último, surgiram inúmeras respostas das autarquias, de instituições, várias linhas telefónicas. Como veem a possibilidade de acompanhar, de articular todos estes recursos e todas as respostas no sentido de uma mais efetiva às necessidades?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Passo então a palavra à senhora deputada Cláudia Bento, do Partido Social Democrata. Faça favor, senhora
Obrigada,
deputada. Obrigada,
senhora deputada coordenadora. Senhoras e senhores deputados, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata os representantes do Conselho Diretivo da ARS Norte e da ARS Centro e agradeço desde já a sua presença. A pandemia chegou e com ela trouxe o confinamento, o distanciamento físico, o medo da infecção, a crise económica e a incerteza quanto ao futuro. A verdade é que a pandemia vai deixar consequências na saúde mental, de uma forma geral, na população, de grande parte da população, e de uma forma mais específica, particular, a nível dos profissionais de saúde. Apesar da elevada prevalência da doença mental em Portugal, a verdade é que tem havido, ao longo dos últimos anos, um subinvestimento crónico nesta área. Importa, no entanto, ter presente que, mesmo antes da pandemia, Portugal já tinha graves insuficiências e problemas ao nível da saúde mental, como o próprio Governo ainda recentemente reconheceu, quando afirmou no Programa de Recuperação e Resiliência, e que passo a citar, Portugal é hoje, com grande diferença, o país mais atrasado da Europa Ocidental no que se refere ao grau de desenvolvimento dos serviços de saúde mental e, portanto, o qual responde de forma insuficiente às necessidades da população. Adicionalmente, o Governo reconhece que o financiamento dos serviços de saúde mental não chega aos 5% dos gastos totais do Serviço Nacional de Saúde, o qual é manifestamente insuficiente. Deste modo, indo às questões, o Programa de Governo prevê a criação de equipas comunitárias de saúde mental junto, próximo das administrações regionais de saúde. Mas a verdade é que muitas destas equipas comunitárias de saúde mental, tanto para adultos e equipas de cuidados, equipas comunitárias de saúde mental para a infância e adolescência, ainda não saíram do papel e já deveriam estar criadas há muito tempo e por todo o país. E algumas delas estão ainda em fase de projeto piloto. Deste modo, questiono quantas equipas comunitárias é que foram criadas, quantas se encontram a funcionar, e com que recursos junto da Administração Regional de Saúde do Norte e do Centro. Pergunto também se já há alguma equipa móvel no terreno para o tratamento e acompanhamento de demência. Segunda questão, quais os projetos em desenvolvimento no âmbito da prevenção e tratamento da ansiedade e depressão e para quando a sua aplicação na ARS Norte e Centro? E por fim, terceira questão, foi lançada a linha de aconselhamento psicológico do Serviço Nacional de Saúde, a linha SNS 24, como aqui já foi mencionada pela deputada do PS. Embora se pretendesse que esta linha, para além de aconselhamento, pudesse efetuar o encaminhamento, a verdade é que o encaminhamento para o Serviço Nacional de Saúde não existe devido à falta de profissionais. Questiono qual o investimento efetuado a nível dos cuidados de saúde mental desde o início da pandemia até à data. Quantos psiquiatras, quantos enfermeiros, quantos assistentes sociais já foram contratados? Relembro que neste momento nos cuidados de saúde primária existem apenas 250 psicólogos em todo o terreno, isto dá uma estimativa de um psicólogo para 40 mil utentes e, portanto, quantos psicólogos foram até à data contratados? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sabe então, como não temos o representante do Bloco de Esquerda, que teve que sair para outra reunião, foi acompanhando e vai acompanhar assim a reunião, quando ele puder estar na sala, então dar-lhe-emos a palavra. Passava então a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento as duas ARS aqui presentes connosco em reunião e para não me perder em considerações que são mais ou menos conhecidas sobre o ponto de partida genérica em Portugal da saúde mental, ia diretamente a um conjunto de questões para percebermos em concreto nestas regiões qual é o retrato. No caso dos ACEs, dos cuidados de saúde primários, perdão, gostaria de saber em cada uma das ARSs, ou para cada uma das ARSs, em quantos ACEs há consulta de saúde mental e especificamente para intervenção precoce na primeira infância e juventude. No fundo, qual a percentagem de cobertura que os cuidados de saúde primários oferecem do ponto de vista de consultas de saúde mental? Isto porque uma das críticas que é feita recorrentemente, e aliás pelo próprio coordenador do plano de saúde mental, pelo Dr. Miguel Xavier, tem que ver com uma excessiva medicalização das pessoas por oposição a um acompanhamento mais prolongado e particularmente um acompanhamento terapêutico e particularmente feito em proximidade. E daí a minha pergunta, portanto, qual a percentagem de cobertura em termos dos cuidados de saúde primários nesta valência? Depois perguntava também, como já aqui foi perguntado pelo PSD, como é que estão em termos de equipas, já nem digo de equipas comunitárias, mas em termos de apoio domiciliário, qual é que é a oferta que cada uma destas ARS consegue garantir e qual a abrangência? Quantas pessoas estão a ser acompanhadas, do ponto de vista da saúde mental, por equipas de apoio domiciliário? Em termos de recursos humanos, que também já aqui foi falado, por exemplo, no caso da ARS Centro, que existe uma diferença entre litoral e conselhos do interior, eu perguntava de que é que exatamente necessitariam, se é que necessitariam, de um reforço. Seria na área mais de psicologia, seria na área da psiquiatria, qual é a necessidade concreta que sentem? Depois uma pergunta sobre o impacto da pandemia nos profissionais de saúde. De facto, nós todos tivemos consciência disso. Os profissionais de saúde tiveram uma carga acrescida, em muitos casos com manifestações de burnout e em muitos outros com questões relativas a problemas de saúde mental, ansiedade, depressão. E o que eu gostava de saber é, tendo em conta que estes profissionais de saúde continuam a ser necessários, embora não na primeira linha de Covid, mas continuam a ser necessários para a recuperação da atividade assistencial, o que é que estas ARS têm feito para dar este suporte de segunda linha, se assim se pode dizer, aos profissionais de saúde? E, finalmente, uma pergunta mais vasta, também para ajudar a hipótese de responderem a coisas que tenham ficado por dizer. Quais é que são os maiores desafios com que a saúde mental se depara em cada uma destas regiões, se é que há algum que seja digno de nota? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais senhoras e senhores deputados para esta primeira ronda em presença, nem online, passaria então à ARS Norte para poder responder, fazer a sua intervenção nesta primeira ronda. 6 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado pelas questões colocadas. Em relação, portanto, à saúde mental e, portanto, àquilo que foi colocado pela Sra. Deputada Bela, que naturalmente cumprimento particularmente, naturalmente, para a longa relação que temos. E, portanto, o que nós, de facto, o que é que nós precisávamos de reorganizar? Efetivamente, nós precisamos de reorganizar a saúde mental em termos daquilo que é o modelo europeu, que é os internamentos nos hospitais e toda a atividade depois é feita através de equipas de saúde mental comunitárias. É aquilo que se faz em todos os países envolvidos na Europa, é aquilo que nós estamos a iniciar um caminho, sendo que os serviços de saúde mental já têm várias consultas em vários locais, digamos que nos centros de saúde, e têm um processo de articulação com os cuidados primários, em consultadoria e outras formas que existem. De resto, existe um projeto na ARS Norte, que é algo tudo feito, aquilo que existe e o que não existe, e, de facto, que também, portanto, está, digamos, em fase também de implementação. Porque é bom lembrar que a ARS Norte tem um plano regional de saúde mental, que evidentemente foi aprovado, mas, de facto, ficou em suspenso, dada a pandemia, mas que está aprovado e que aponta os caminhos que, no nosso entender, devem ser seguidos na ARS Norte, evidentemente que afinados com o Plano Nacional de Saúde Mental. Portanto, eu acho que é necessário, neste Plano Regional de Saúde Mental, está previsto precisamente articular todas as atividades que existem, mas devem ser feitas a nível local. Porque quero trabalhar com as autarquias, quero trabalhar com as ONGs, com as IPSS,
depende dos locais onde elas estão implementadas e das necessidades locais que são diferentes. Portanto, podem ser diferentes em Bragança e São, eu sei que são, do que são diferentes, por exemplo, no Médio Ave, em Santíssimo, naquele, do que são diferentes em Trás-os-Montes e Alto Douro, que são diferentes no Porto. Portanto, há diferenças significativas e, portanto, estas equipas devem ter um cariz local para afinarem a sua articulação com todos os atores presentes nessa base local, de acordo com as necessidades estimadas de cada população em concreto. É, de facto, em relação àquilo que a Sra. Deputada Cláudia Bento explicou, de facto, não é certo que vão existir, de facto, grandes consequências. As respostas de crise, habitualmente, são superadas pelas pessoas naturalmente e, portanto, há um processo de evolução das situações de crise. O que resta das situações de crise com doença é uma pequena percentagem habitualmente. Em relação àquilo que nós poderíamos dizer, que os graves problemas da saúde mental, é um facto que existe um financiamento insuficiente, aquilo que disse é inteiramente verdade, há muitos anos que nós dizemos isso, e que esse subfinanciamento atinge, evidentemente, por exemplo, a capacidade que nós temos de implementar projetos como prevenção de suicídio, de fazermos, digamos, uma prevenção mais eficaz e eficiente ao nível da saúde mental, porque não temos e não dispomos de técnicos suficientes, de facto, para isso. E também, evidentemente, de montar as equipas de saúde mental comunitárias requerem pessoal e, portanto, há, evidentemente, necessidade de um maior investimento na saúde mental em Portugal, lembrando que há países, por exemplo, como Inglaterra, que têm um financiamento de cerca de 10 a 12% para a saúde mental. Portanto, é efetivamente verdade que estamos muito aquém das necessidades daquilo que realmente outros países com mais posses têm. Mas também é verdade, vale a pena dizer que temos sido engenhosos a fazer com o pouco bastante para suprir as principais necessidades das doenças mentais graves. Isso é um aspecto que eu gostaria de realçar, sendo que, de facto, a ajuda dos cuidados continuados integrados de saúde mental que está a começar a iniciar e da qual eu faço parte a nível da equipa coordenadora regional, que necessitamos de um muito maior também investimento nessa área. Em relação, de facto, àquilo que são as equipas de saúde mental comunitárias, vale a pena dizer que, em relação às demências, nós temos um plano regional de saúde de demências aprovado na ARS Norte, que, evidentemente, se fala que irá ser colocado com o plano de recuperação e resiliência em experiências piloto, mas não está efetivamente ainda em prática. Temos uma experiência piloto, mas que, de facto, não tem ainda toda a configuração necessária que o plano regional de saúde mental lhe confere. Não é? Em relação, de facto, as equipas de saúde mental comunitárias a funcionar. Devo dizer que a equipa de saúde mental comunitária de adultos está a funcionar no Centro de Trabalho Social Povo, nomeadamente em Chaves, e que a equipa de saúde mental comunitária da infância e da adolescência há mais de um ano que tem o seu projeto pronto e está em fase final de contratação do pessoal que tem, como sabe, estas voltas várias, mas está a funcionar e logo que o pessoal esteja aprovado, e contamos que seja ainda este mesmo, esteja contratados profissionais, começará de imediato a funcionar, porque tem o seu plano e o seu projeto perfeitamente estruturado e pronto para funcionar. Em relação às articulações com o SNS24, evidentemente que eu acho que isso é um problema que tem que se pensar a nível central, porque tem que haver encaminhamentos, porque, por exemplo, o INEM encaminha para o serviço de urgência as pessoas que apanham aqui e acolá vão para o serviço de urgência. Portanto, acho que é possível articular melhor esses aspectos, têm talvez de ser feitos a nível central, com a Direção do Plano Nacional de Saúde Mental. Em relação aos investimentos, o que é que eu diria? O que é que nós precisamos? As pessoas sentam-se muito em psiquiatras. Eu devo dizer que o número de psiquiatras nós temos na região, porque nós temos estudos e temos os números sobre isso, não é aquilo que mais nós temos carência. O que nós mais temos carência, a nível dos recursos humanos, é de psicólogos, é de assistentes sociais, que de facto temos muitíssimo poucos. Posso dizer que, em média, nós temos menos assistência social do que a serviço local de saúde mental. Faltam-nos, digamos, que outro tipo...
Sr. Doutor, para terminar, por favor.
Terminar. O que é que ainda acho que poderia dizer é que, a nível do apoio domiciliário, as equipas de apoio domiciliário que fazem parte dos cuidados continuados de saúde mental são aquelas que têm essa missão, Claro que as equipas de saúde mental comunitárias também fazem esse tipo de apoio, mas têm que ser, de facto, muito mais expandidas. Os maiores desafios que nós temos, bom, enfim, são realmente a capacidade de nós caminharmos no sentido do plano europeu e de termos o investimento suficiente. Nós temos um plano extremamente
importante. Tem mesmo que terminar, Sr. Doutor.
Para o implementar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava assim a palavra para 6 minutos de intervenção da parte da ARS Centro. Por favor, tenha a palavra.
Muito bem. Em relação ao impacto da Covid-19 na saúde mental, importa lembrar que vários autores sublinham que para ter objetivar de forma mais real o verdadeiro impacto, há necessidade a longo prazo mais investigação. Alguns estudos que já são referidos anteriormente falam que relativamente às catástrofes naturais, por exemplo, na sequência delas, falam num total de 10 a 15% da população que pode vir a aumentar. Importa aqui também lembrar que houve muita informação que foi produzida, que se traduz em desinformação, que falava a que 60% das pessoas em Portugal estariam deprimidas e coisas semelhantes. O facto é que se hoje viéssemos a fazer novamente o estudo, porque este era meramente estudos transversais, íamos a perceber que afinal não era assim. O que as pessoas tinham eram sintomas associados digamos, que poderiam fazer parte de quadros depressivos ou de ansiedade, mas que não se traduziam em verdadeiras perturbações psiquiátricas. Portanto, o olhar longitudinal vai ser fundamental. Relativamente ao impacto em termos da capacidade de resposta, desde o início, houve da parte dos serviços locais de saúde mental e, portanto, e da resposta de saúde mental no centro, a preocupação de criar, digamos, respostas e alternativas para quem necessitou desses cuidados e continua a necessitar. Obviamente que já falei aqui muito do trabalho em rede, houve da parte de entidades da comunidade, municípios, IPSS, ZONGs, enfim, há todo um conjunto de respostas. Estamos neste momento também a reavaliar, por exemplo, com Covilhã, Belmonte e Fundão, temos vindo a trabalhar nesse sentido, como é que se pode, em termos da rede, manter, digamos, uma melhor articulação entre as mesmas entidades e isso traduzir-se, digamos, numa ideia de continuidade. Em relação aos profissionais de saúde, lembrar que nós aqui percebemos que não fica fácil a quem trabalha, por exemplo, aqui em Coimbra, solicitar um local de trabalho e ajuda. Assim como nos outros sítios, eu próprio tenho recebido colegas e profissionais de saúde que trabalham, portanto, no serviço de saúde público, aqui em Coimbra, que vêm de outras zonas do centro. Então, estamos a criar uma bolsa de profissionais em que há uma interface digital a partir do qual a situação é triada e depois será encaminhada, portanto, esta bolsa de profissionais tem profissionais de toda a região centro. E a ideia é que as pessoas possam dirigir, quando precisam de ajuda, a alguém, possa ser de um outro sítio e não exponha, digamos, a sua situação pessoal localmente. E depois será acordado com a mesma, na triagem, a ideia do encaminhamento. Portanto, sublinhar que isto contamos até final deste mês, portanto, pôr, digamos, no terreno esta iniciativa. Passava aqui a palavra ao Dr. Tiago Santos para falar um pouco sobre as respostas comunitárias e sobre a questão das equipas multidisciplinares, porque nós efetivamente precisamos de equipas multidisciplinares, como psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, são todas estas nossas sociedades. Doutor Tiago.
Boa tarde a todos. O professor Miguel Xavier, quando esteve nesta comissão em março de 2021, referiu de facto como o PRR e o valor que está destinado à saúde mental, os 85 milhões, sendo um valor sempre insuficiente, é um valor pela primeira vez próximo sequer de outros investimentos que já foram feitos na área da saúde mental. Precisamos desse dinheiro essencialmente para os recursos humanos, essa questão foi colocada. A psiquiatria não precisa de máquinas, precisa de recursos humanos, pessoas, e também na instalação de algumas de partes físicas, portanto, de serviços que precisam de remodelação. E precisamos de uma outra coisa, precisamos de facto da capacidade de organização e para isso precisamos de coordenações de saúde mental regionais que possa ter um poder executivo para a aplicação desse dinheiro e desses recursos. E com isso fazermos aquilo que já foi aqui referido nas perguntas, portanto a continuação da criação de equipas de saúde mental comunitárias, de toda a instalação dos cuidados continuados em saúde mental, Relembro que em relação às equipas de saúde mental comunitárias foram tão a ser instaladas também na região centro, tal como nas outras ARS do país, essas equipas, temos 10 neste momento. Tudo o que tem a ver com a questão das linhas de aconselhamento psicológico, das consultas de saúde mental nos cuidados de saúde primários, do apoio domiciliário, tudo isso, para tudo isso precisamos de recursos humanos, e precisamos da capacidade de organizar esses recursos humanos também aqui na nossa ARS Centro. Sem isso, e tendo em conta a disparidade que existe, também foi referida, a disparidade é essencialmente de recursos humanos, instalações físicas também, mas sem essa capacidade de organização a nível regional, com essa possibilidade de implementação executiva desses recursos, não teremos forma de o fazer de outra maneira. Obrigado.
Doutora Paula Correia.
Cumprimentar a senhora Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. De referir que tem vindo sempre a aumentar o número de psiquiatras da infância e da adolescência nos serviços locais de saúde. Aqui na região centro temos neste momento 4 serviços locais de saúde, a Aveiro, Covilhã, Leiria e Guarda, e um serviço regional, o Hospital Pediátrico Ubra. Insistir também na necessidade e na importância de dotar estes serviços de equipas multidisciplinares, alocadas de forma a poder permitir uma diferenciação e trabalhar, principalmente, por exemplo, nos hospitais de dia, que é uma área em que se trata crianças com uma intervenção mais intensiva, especializada e diversificada, e que é muito importante ter esse serviço dotado de equipas multidisciplinares. Queria falar também um bocadinho da articulação com os cuidados de saúde primários. A articulação começou com o projeto piloto aqui da equipe comunitária de saúde mental para a infância e a adolescência no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, que já está a funcionar com a SES da Cova da Beira, e que tem permitido, desde o levantamento das necessidades, à triagem, a disponibilização e capacitação dos profissionais da área da saúde e as atividades de promoção e prevenção.
Doutora Paula, para terminar, por favor.
Queria dizer também que era importante a colocação de médicos nas unidades que ainda não têm pedopsiquiatra, como o Hospital Sousa Martins e o Hospital Amado Lusitano, e por isso o interior do país necessitaria, e também a necessidade de criar equipas comunitárias de saúde mental, agora também nos outros serviços de psiquiatria de infância e adolescência na região centro. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada pelos vossos esclarecimentos e respostas às senhoras e senhores deputados. Passamos agora para a segunda ronda, que são de 2 minutos, para os senhoras e senhores deputados que pretendam ainda fazer perguntas. Passo a palavra à deputada Susana Correia, do Partido Socialista. 2 minutos, senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada coordenadora. Cumprimentar os representantes dos conselhos diretivos da ARS Norte e Centro e agradecer desde já os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. A saúde mental é uma prioridade desta legislatura e esta prioridade é bem visível pela aposta personificada nos instrumentos que temos ao nosso dispor, como seja o Orçamento de Estado e o Plano de Recuperação e Resiliência. Muito recentemente tivemos na Comissão de Saúde a audição ao Sr. Diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, o Dr. Miguel Xavier, e ficou bem claro e foi bem sublinhada a importância destes instrumentos e deste financiamento que agora tem sido uma aposta, efetivamente, da saúde mental. É histórico e é bem referido nas suas palavras que esta aposta é histórica, tendo em conta as últimas 2 décadas de trabalho e de medidas na saúde mental. Frisou também que o Plano Nacional de Saúde Mental é um plano que se mantém atual e que tem uma necessidade vincada de operacionalização. E é sobre isto que eu gostava de elencar as minhas questões. E porque aproveito o que nos disse o Sr. Coordenador da IRS Norte, de que reações em situação de crise são diferentes de doença mental e não devemos conduzir as medidas apresentadas para reações em situação de crise, mas sim ter em conta um Plano Nacional de Saúde Mental que já existe e está aprovado que é um bom plano. Temos também agora conhecimento de que existe também um plano regional, pelo menos na ARS Norte, questionava também se na ARS Centro existe este plano regional. E se entendem que uma unidade de missão, como nos foi aqui apresentada como uma necessidade por parte do Sr. Diretor Nacional do Programa Nacional de Saúde Mental, seria um ponto preponderante para operacionalizar de forma eficiente estes planos nacionais e regionais. E perguntar como é que está a criação de respostas de internamento em situações agudas de doença mental, assegurando a cobertura de áreas geográficas, ainda a cargo dos hospitais psiquiátricos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD. Faça favor.
Obrigada. Quero também agradecer as explicações que nos foram fornecidas e, portanto, num ponto estamos todos de acordo. A saúde mental é, pois, uma causa que a todos nos deve unir, as quais exigem reflexão e também a aplicação de medidas concretas que contribuam para a melhoria das condições de saúde mental dos portugueses. Gostaria só de questionar qual é que é o ponto de situação destas unidades de internamento, que vão ser criadas estas unidades de internamento nos hospitais gerais para doentes agudos, nomeadamente gostaria de saber o ponto de situação no Médio-AVE e em Santa Maria da Feira. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como não temos mais deputados nem deputadas inscritas para esta segunda ronda e como foram menos os minutos aqui alocados pelas senhoras e senhores deputados, eu diria, até de forma simpática, porque sei que têm tantas coisas ainda para nos dizer, em vez de cortar mais minutos, daria em vez de 6 minutos, 5 minutos a cada uma das ERS e agradeço a vossa compreensão para esta gestão de tempo, que às vezes não é simpática, muito em especial para quem convidamos, mas é neste momento possível e agradecemos o esforço desde já que estão a fazer para nos dar todas as informações. 5 minutos, passo a palavra então para o representante da ARS Norte. Muito obrigada.
Muito obrigado. Aquilo que eu diria que em relação, portanto, à possibilidade de aplicação dos planos a nível da região, eu creio que é necessário fazer uma alteração significativa ao Decreto 3599 e transformar a assessoria da saúde mental numa espécie de uma direção regional que tenha capacidade efetiva de intervenção. Sem esse instrumento, creio que será muito difícil que uma assessoria tenha, digamos que, legitimidade para pôr em prática planos que são, de facto, aprovados a nível nacional e que são aprovados a nível regional. Acho que isso é uma alteração legislativa absolutamente essencial, sem a qual não é possível garantir a efetiva implementação, digamos, dos planos que são traçados a nível da direção nacional e a nível das direções regionais. Outro aspecto que nós não falamos foi o modelo de financiamento. É um aspecto essencial, tem que mudar. O modelo de financiamento dos serviços locais de saúde mental tem que mudar significativamente. Há figuras como os centros de responsabilidade integrados. Os serviços locais de saúde mental têm que ter autonomia para gerir o seu orçamento para funcionarem fora dos hospitais e não dentro dos hospitais, como os diretores, os presidentes do Conselho de Administração entendem que devem ser um funcionamento, porque é esse o seu modelo de financiamento. É essencial mudar também esse aspecto. Em relação à questão da infância e adolescência, é claro que na região norte nós tivemos o cuidado ao longo destes anos de assegurar que, além do Centro Regional de Psiquiatria da Infância, temos mais 3 serviços de pedopsiquiatria que estão, nesta altura, a formar pedopsiquiatras. Pelo que nós, em 10 anos, vamos ser autónomos em relação a pedopsiquiatras na região norte. Porque o problema da pedopsiquiatria é a falta, de facto, de pedopsiquiatras, ao contrário do problema dos adultos. Em relação à questão dos enterramentos que colocaram, pois bem, o Centro do Estado de Médio-AVE está em fase de lançamento de concurso, portanto, tem financiamento assegurado, está em fase de lançamento de concurso. Houve já o lançamento em janeiro, não houve concorrentes, foi preciso melhorar o preço, está novamente a ser ajustado. Em relação ao Centro Hospitalar Tâmega Sousa, esse serviço local de saúde mental já tem o plano, digamos assim, aprovado, já passou pela ARS Norte e está neste momento, a nível central, na avaliação do projeto para poder ser financiado. Vale a pena dizer que o próprio hospital tem na sua dotação orçamental financiamento suficiente para fazer a obra, porque não carece de orçamento, digamos, direto do orçamento de Estado, ou financiamento direto do orçamento de Estado. Claro que o Centro Hospital de Porto, neste momento, temos uma situação grave, está sem instalações, é importante dizê-lo, porque precisam delas, não tem internamento, e esse internamento é feito no Hospital Magalhães Lemos, tal como no Povo Vila de Conde, e da unidade local de saúde Matosinhos. São, evidentemente, estão presentes para o geral de saúde mental, são, digamos, estes os próximos que devem ter enterramento alocado às suas próprias instalações, dos seus próprios hospitais. Ainda, de facto, dizer que eu insisto na questão dos cuidados continuados em cuidados de saúde mental, que necessitam de um outro tipo de investimento, porque sem essa figura e sem a criação de uma figura que é a da existência de lares para pessoas que têm doença mental crónica e que já não têm possibilidades de serem recuperados a nível dos cuidados continuados em pedaço primário, ou seja, já não têm hipótese de reabilitação, mas podem funcionar na comunidade, é urgente que, junto com a Segurança Social, sejam construídos a Segurança Social de acessibilidade a estas pessoas para estarem lá, para não estarem nos hospitais psiquiátricos, como estão neste momento, que é o pior sítio, como é evidente, para estarem. É um aspecto que eu acho que é importante nós termos atenção para que, de facto, as pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos possam deixar de estar e, finalmente, os hospitais psiquiátricos fechem ou, pelo menos, se transformem naquilo que está previsto no Plano Nacional de Saúde Mental, que é o de terem enfermarias para doentes particularmente graves, de agudos que não têm realmente, neste momento, respostas. Julgo que é o essencial daquilo que eu gostaria de dizer sobre os vários aspectos que agradeço e as várias questões que colocaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passava então a palavra ao representante da RS Centro. Tem 5 minutos. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado. Relativamente ao plano regional, temos sim. Há pouco foi pena não ter apresentado os slides, porque isso ficava mais claro lá, que iremos enviar posteriormente. Os nossos grandes objetivos em termos do nosso plano regional têm a ver com a monitorização das necessidades, em termos gerais, em termos de recursos humanos e físicos, tem a ver com a promoção da rede de cuidados continuados, integrados em saúde mental, com a dinamização de uma maior participação dos utentes e dos cuidadores na reabilitação e integração social das pessoas que sofrem de problemas mentais graves, na promoção da integração dos cuidados de saúde mental com os cuidados de saúde primários, procurar garantir a acessibilidade aos serviços de saúde mental de todos o que eles necessitam e promover, digamos, nos serviços de saúde mental, portanto, a proximidade, na promoção da vinculação intersetorial do setor da saúde mental com outros setores da comunidade, numa perspectiva de trabalho colaborativo em rede, multidisciplinar e multissetorial, na importância de criar respostas em saúde mental às populações mais desfavoráveis e vulneráveis, na proteção e promoção dos direitos humanos e no reforço da importância de investir em estratégias de prevenção e promoção. Lembrar que isto são, digamos, também os grandes pilares onde assenta o Programa Nacional de Saúde Mental, mas para a sua concretização será fundamental, como eu já há pouco sublinhei, o Conselho Regional trabalhando dentro da ARDS, ter competências atribuídas, nomeadamente portanto, na articulação com os Conselhos de Administração Hospitalares, e dispor também de uma equipa multidisciplinar para implementar o seu programa regional. E obviamente que isto permitirá, a par com a implementação das estratégias que temos, fazem parte do nosso plano, criar também uma maior equidade ao nível da capacidade de resposta na região centro, em todos os distritos. Este é o nosso grande objetivo e é para aqui que queremos caminhar. Tiago Santos.
Sim, reforçar aquilo que dizia há pouco e que também já foi afirmado nesta comissão, temos uma oportunidade histórica do ponto de vista do financiamento para podermos, enfim, pelo menos começar a implementar o Programa Nacional de Saúde Mental, que é reconhecido nacional e internacionalmente como tendo todo o valor e estando perfeitamente atualizado. Essa oportunidade de financiamento é histórica e precisa ser acompanhada também de uma organização e de uma capacidade de implementação das medidas. Os cuidados de saúde mental são especialmente sensíveis às questões da organização, da articulação, da conjugação, de todos os aspectos multidisciplinares, tudo aquilo que já foi referido hoje, e, portanto, para isso será vital, como também já foi referido pelo Dr. Jorge Bolsa, da ARS Norte, será absolutamente vital podermos dispor dessa capacidade organizativa e decisória, para que possamos também dar bom uso àquilo que são os fundos e aos recursos financeiros nessa referida oportunidade histórica.
Para Paula Correia.
Só acrescentar que as crianças são o nosso futuro e é muito importante apostarmos na prevenção, apostarmos na intervenção essencialmente logo na grávida, na primeira infância, e é o que também temos feito aqui na região centro com a Semana do Bebé, apostando muito na área da prevenção, na capacitação dos pais, na capacidade de gerir a crise, que agora, como se, não é, todos nós avaliámos e percebemos tão importante agora na pandemia, a importância que é apoiar as famílias e apoiar as nossas crianças. Muito obrigada.
Temos dito, Sra. Presidente.
Ainda disponham de um minuto, se quiserem ocupá-lo. Como ainda agora tinham mais coisas para dizer? Não?
Nós podemos acrescentar, já agora, o tempo nunca é coisa que sobra, acrescentarmos muitos dos aspectos que têm sido referidos, nomeadamente à questão dos profissionais de saúde, a necessidade é de psiquiatras, mas é também de enfermeiros, de psicólogos, de assistentes sociais, quer dizer, toda esta equipa multidisciplinar. As respostas, elas também são muito diferentes. Temos os cuidados continuados integrados, temos as equipas comunitárias, temos os internamentos de agudos. A necessidade e a complexidade de organizar todas estas valências é muito grande, é muito elevada, e por isso também esta necessidade, outra vez reafirmada, de podermos ter uma coordenação que seja efetiva e que seja, e que se relacione efetivamente com cada local e cada região. De outra forma, será uma vez mais, enfim, já houve outras oportunidades perdidas ao longo do tempo, não queremos seguramente que esta seja mais uma. E estamos absolutamente, com a certeza absoluta de que não será.
Só sublinhar o que já disse há pouco.
Muito obrigada.
O consenso e apoio político, para não perdermos o impacto que a pandemia deu em termos da visibilidade e importância que a saúde mental passou a ter. E sublinho, portanto, os senhores deputados têm agora essa responsabilidade também.
Muito obrigada. Muito obrigada pelas vossas palavras e pelos vossos desafios, de alguma forma, também, que nos colocam, e sentimos-nos certamente responsáveis também por fazermos e temos vindo a fazer, e posso falar por todos os grupos parlamentares, aqui um papel muito importante naquilo que se refere à saúde mental e às medidas da saúde mental, e esse papel é um papel que começa por propostas e começa até por estas audições que iniciámos hoje por todas as ARSs do nosso país e que já vimos o tão valioso que é o vosso contributo para a nossa informação, para o nosso conhecimento, e que muito agradeço aqui em nome de todos os grupos parlamentares, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, o trabalho que desenvolvem e muito em especial também toda a informação que nos deixaram hoje aqui, que agradecemos. E em nome de todos nós fazemos votos de que tenham um profícuo trabalho e que de facto se confirmem e que encontremos as respostas que assim procuram e os desafios que aqui deixamos, contem com o nosso contributo. Mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e compreensão para este ajuste de tempos, mas assim também conseguimos conciliar aqui os nossos tempos que agora passam para o plenário. Muito obrigada mais uma vez e havemos de nos encontrar mais vezes para irmos fazendo estes pontos de situação. Muito obrigada.
Muito obrigado também. Obrigado.
Senhoras e senhores deputados, encerramos assim a nossa reunião do Grupo de Trabalho. Para a próxima semana, na mesma hora, temos então a audição ARS Lisboa e Val do Tejo. Muito obrigada e até para a semana.